pensar.
Lindo demais, viu? Emocionante, obrigado. Tocante. Essa música você fez então para essa relação com seus irmãos, Chiri?
Isso, e um pouco também dessas pessoas que, trazendo até um pouco de antes, quando a gente escolhe viver da arte aqui em Salvador, principalmente por ser a capital da música mundial, assim, é algo assim muito difícil de ganhar, de se ganhar destaque, de ganhar espaços, mas quando a gente tem essa base muito forte, muito consolidada e acreditando no mesmo ideal que você, eu acho que o processo ele acaba ganhando um pouco mais de leveza, assim, sabe, João? Então, ter meus irmãos desde o início dessa construção, minha mãe acreditando, ah, você tem que ter plano B, eu falei, mãe, plano B é dar certo na música e se não der, vai ser a música também. Então, eu sempre acreditei muito nisso e continuo acreditando nesse meu sonho, né, que é viver de cantar e tocar as pessoas. E até hoje, até então, tá dando certo, sabe, João? Mas essa música é escrita com esse sentimento e com essa verdade para a gente olhar para quem realmente cola com a gente nos momentos mais difíceis, sabe? Tudo bem que os momentos bons são importantes, mas os momentos difíceis definem quem realmente ali tá roendo osso com você, sabe?
Você acabou de falar de uma coisa importante, que é esse título, né, que Salvador tem, nossa capital baiana, o título da cidade da música, da cidade do axé music, da cidade da cultura, o grande polo cultural. Salvador já deu dois ministros da cultura, né, para o Brasil, o ex-ministro Gilberto Gil e agora a ministra Margareth Menezes. Mas muitos artistas se queixam, Tiri, principalmente os artistas independentes, sim, que é difícil fazer artístico aqui em Salvador. Você também acha difícil?
Eu acho difícil, porém, eu estava até conversando com os amigos esses tempos ultimamente, que além de artista, a gente tem que saber se relacionar, sabe? Tudo bem que a Praça de Salvador é muito pequena, também existem também as questões raciais, existem as lutas, as pautas que a gente tem que respeitar acima de tudo, porque realmente são coisas importantes que a gente também não pode passar por cima. Mas eu acho que além de cantar e só sonhar, a gente tem que estar presente, tem que se relacionar, tem que se fazer presente, se mostrar. Então, eu tomo como referência essa grande cantora nossa, que é a Ivete Sangalo, que faz isso de uma forma majestosa, que é saber administrar a própria carreira, saber o que realmente quer, como quer. E uma conversa que eu tive muito, muito interessante com meu amigo e mestre Fernando Guerreiro anteontem, falando sobre essa crise que está acontecendo tanto no teatro como na música popular baiana, brasileira, é que as pessoas da nossa cultura estão fazendo coisas muito distantes da nossa população e do povo. Então a arte, eu acho que tem que ter a verdade do artista, mas tem que ir de encontro ao povo. Então, tem muitas questões sendo levantadas, mas o caminho é o povo, sabe? Se comunicar na simplicidade, no sentimento, trazendo situações cotidianas. Enfim, tudo que acontece com o artista também acontece com o público. Então, diminuir, encurtar esse caminho e não ficar só nessa bolha intelectual, achando que é intocável. Enfim, já alfinetando algumas coisas, mas Esse é o meu ver e ao ver também de outros artistas da cena assim, que identificam esse movimento.
E esse é um desafio que expõe a superficialidade, né?
Exatamente.
Quem vive de superficialidade não consegue se conectar com o povo.
Exatamente.
E quem é autêntico, quem é autoral, quem consegue buscar uma genuinidade, conversar com o povo. Você citou a Ivete, para mim, eu acho...
Nossa,
são 30 anos, né, de carreira.
Essa é uma das maiores referências
no topo, assim,
mim.
No topo, no sentido da
sempre, e sempre.
Ser querida pela população.
Sempre ávida por estar fazendo. Eu acho que não é questão nem mais nada. É o prazer que ela tem em fazer a carreira e ter como norte a música na vida dela, sabe? Então, é fazer bem feito, é fazer de uma forma consciente, enfim...
É verdade. Essa música que você acabou de cantar pra gente é uma música autoral. Como
autoral.
É que funciona o seu processo de composição?
Rapaz, é muito louco assim, viu, João? Porque as composições, elas nascem de inúmeras formas. Já sonhei com letras e acordei já musicando a letra. Já criei uma harmonia no violão e depois pesquisando, entendendo o que eu estava sentindo, coloquei a letra após a harmonia. Tem vezes que vem as duas coisas antes. Tem composições que a gente faz em parceria com outros compositores, que também vem de um diálogo e de uma interseção ali de vida, de alguma coisa que toca ambos os compositores e cantores. Enfim, para mim, ela vem de uma forma assim, muito natural e despretensiosa, sabe? Mas, às vezes, pretensiosa também. Então, é muito difícil dizer como é assim. Vem da verdade, sempre. Vem do querer comunicar. E é isso.
Você sempre escreve, Tiri, sobre o que você está sentindo? Ou você pensa um cenário, imagina uma questão? Poxa, eu quero escrever hoje sobre o sol lá no Porto da Barra. E você não está vivendo aquilo naquele Sim. momento, não está sentindo vontade de estar lá.
Mas o desejo, a verdade ali, eu acho que isso. É. Mas eu já escrevi, mas logo após eu percebi que tinha coisas e retalhos sentimentais dentro da música que era daquele momento que eu estava vivendo. Então, eu não consigo muito dissociar a minha verdade da intencionalidade assim, de compor de outras coisas. Eu, a partir da minha visão e da minha experiência de mundo, eu acabo traçando o que seria uma situação de terceiros mais em cima da minha experiência, se é que você me entende. Então, acabo sempre trazendo coisas minhas.
Pega a visão, viu, minha gente, na composição. Eu acho composição uma arte incrível. Eu queria ter esse dom de compor, de fazer...
Mas consegue, viu, João? É muito treino também. A gente vai na intuição, vai fazendo, mas é muito treino, tentativa, erro. Tem músicas que eu não dou continuidade, tem músicas que eu vou. Então, é muito essa questão de persistir também, né?
Gente, Tiri pegando a visão com a gente aqui. Vamos correr pro intervalo comercial rapidinho. Já a gente volta com mais música, com mais Tiri aqui no nosso Pega Visão, na sua Cardeal FM 106.1.
Pega Visão. Cultura. Cidadania. Prestação de serviço. E os principais fatos do dia.
Pega Visão. Cardeal FM. Conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Pega visão.
Cultura. Cidadania. Prestação de serviço. E os principais fatos do dia.
Pega visão.
Eu e você, acarajé cheirando a dendê, e um pôr do sol pra nos aquecer no porto da Barra. Aparecer, requebrando ao som do ilê, no pelourinho um cravinho bebê, cheia de marra. Me diga, oxi, nega, me diga, oxente, me leve na Lapa da Boca, me deixe sem roupa, me leve pra frente. Me diga, oxi, nega, me diga, oxente, me leve na graça da boca, me deixe sem roupa, me leve pra frente.
Uma homenagem a Salvador, é isso, gente? É isso mesmo, Tires? Gente, estamos de volta com o programa Pega a Visão nessa sexta-feira. Voltamos do comercial, estamos recebendo o cantor e compositor Tire nessa tarde de sexta-feira aqui no programa Pega a Visão. Lembrando que você pode acompanhar pela 106.1, também pelo nosso YouTube, visualmente aí, o YouTube da Cardeal FM. Se sua música fosse um lugar, então, de Salvador, Tire, que lugar ela seria?
Rapaz, eu acho que... Posso falar... Três lugares, assim.
Pode. Afinal, você fez uma música citando vários. Nossa,
Rio Vermelho, Pelourinho e Ladeira da Preguiça.
Ladeira da Preguiça.
Eu tenho uma conexão muito forte com esse lugar. Inclusive, eu me reconectei com esse lugar recentemente, assim, de uma forma assim, extraordinária, através de uma festa que se chama Bandimar Fantasia.
Sim.
Que é o pré-carnaval. Você conhece?
Conheço. Fui esse ano Bandimar Fantasia.
Incrível. Incrível, incrível, incrível. Para mim, uma das melhores festas... De Salvador, assim, disparado. E aí, há 2 anos atrás, eu voltei a frequentar e reconheci a Ladeira da Preguiça com esse evento, né? Tudo bem que ali é uma comunidade, tem todo um ecossistema acontecendo, mas me reconectei através da festa e através de alguns amigos que eu fui fazendo durante o tempo ali, convivendo ali na Praia da Preguiça, na Ladeira. E, pô, eu tenho um carinho enorme, assim... Fora o Pelourinho, que foi um lugar onde eu me lancei carreira solo, através do projeto Nova Maré, onde a gente fazia, a gente fez 10 edições.
Muito simbólico se lançar naquele lugar, viu?
Muito, muito, muito. E ser abraçado pela comunidade local, pela galera dos bares e ser querido. Pô, isso aí não tem preço, não tem cachê que pague, sabe, João? E o Rio Vermelho foi onde realmente, assim, um iniciozinho... Onde eu me apresentava a voz e violão e tudo mais, onde eu comecei a conhecer a galera da cena da música. Então eu devo muito àquele bairro ali. E também por toda a história que o Rio Vermelho tem, por ser um bairro boêmio, que abraça a cultura, que abraça a arte soteropolitana. Então, se fosse me definir em 3 lugares, seria Rio Vermelho, Pelourinho e Praia da Preguiça, ou Ladeira da Preguiça.
Excelentes escolhas. Eu acho que a Ladeira da Preguiça deveria ser mais valorizada, não
com
só no carnaval.
Certeza,
o poder
certeza.
Público devia olhar com mais cuidado para aquela região.
Exatamente.
Quando a gente passa em dia normal, está muito deserto, né? Não tem uma atividade ali. Parece que está abandonada a sensação que dá essa. A gente precisa olhar. E o Pelourinho, rapaz, também adoro o Pelourinho.
Eu amo.
Mas ali o Pelourinho, quando a gente desce a ladeira da igreja Nossa Senhora Rosário dos Pretos, a igreja que foi batizada, inclusive. E tem a ladeira que sobe pro Carmo.
Sim.
E tem aqui a rua que vem pela Casa do Benin. Ali tem um meio, né? E aquele meio ali...
É o Tabuão, né? Não, Tabuão?
É aquilo ali, é muito Salvador pra mim. Eu olho aquilo ali e falo, gente...
Ali tem um bar... como é?
Tá da Neuzão.
Neuzão.
Né?
Nossa,
filme
ali é muito Salvador.
Inclusive, eu recomendo bastante as pessoas irem lá, que tem várias apresentações maravilhosas.
Sim.
Naquele bar da Neuzão. Ô, Tire, todo mundo tem influências.
Sim.
Todos nós, independente da profissão, tem as influências... familiares, pessoais, você já citou seus irmãos,
sim,
já citou sua mãe, mas quais são suas influências da área musical? Qual aquele cantor,
nossa,
aqueles artistas que você olha e fala, poxa, ele me influencia diretamente no meu fazer artístico, e muitas vezes até um artista que você nem escuta tanto com frequência, mas se inspira no jeito dele de levar a vida.
É muito difícil a gente falar um artista, assim, eu posso dizer vários, e sendo até repetitivo com o início do seu programa, eu acho que esses 3 artistas baianos são de muita inspiração para minha carreira, como eu falei, Ivete, como pessoa, personalidade, gestora, Caetano e Gil como seres livres da arte, sabe, fazeres livres da arte, como eu te falei no intervalo, a versatilidade que eles têm, eu acho que eu também comungo muito desse princípio como um dos pilares da minha carreira, eu sou muito versátil, já fiz homenagem a Gal, já fiz canto para o carnaval, tenho meu esquema voz e violão também, então eu comungo muito disso, de ser versátil e abraçar todas as pessoas que existem dentro desse artista chamado Tire. Então eu tento, além de fazer a arte, me alimentar dela, sabe? Então Caetano, Gil, Ivete como principais, assim, como eu falei, mas também tem Tim Maia, tem muita Gonzagão, tem muita gente, assim, se a gente for parar para falar, assim, vai ser até meio injusto, mas foram coisas que eu escutei durante a minha infância, minha adolescência em casa, meu pai e minha mãe colocando. E tem outra coisa, não só esses grandes artistas da MPB que ganharam mais notoriedade, mas também Calcinha Preta, a música erudita, que meu pai também gostava muito, Limão com Mel, Calcinha Preta. Então, eu acho que a minha personalidade musical vem muito dessa mistura que eu absorvi muito nessa fase inicial.
Você falar se alimentar da arte me remota automaticamente, como professor de português também que sou, ao tropicalismo. Se alimentar da arte, olha que termo, né? Você citando o Gil Caetano aí no meio desse bolo. Vamos ouvir então alguma música de suas influências?
Bora.
Sua escolha, por favor.
Bora. Já que a gente está falando do movimento tropical, a gente vai fazer um negócio bem. Salve aos mestres Caetano, Gil, Betânia, nossa querida Gal que já nos deixou, mas ainda vive através da sua arte e através dos nossos corações aí. Não adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí, por aí, por aí. Pessoas até muito mais vão lhe amar. Até muito mais difíceis que eu pra você. Que eu, que dois, que dez milhões, todos iguais. Até que nem tanto esotérico assim. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Mistério sempre há de pintar por aí. Não adianta nem me abandonar. Não adianta não, nem ficar tão apaixonada que nada, que não sabe nada, que morre afogada por mim. Mestre Gilberto Gil, que está fazendo a sua última turnê, né? Então, nada menos justo do que isso, a gente chegar e fazer uma música dele, João.
Viva a imortalidade de Gilberto Gil. Olha, agora você pegou na ferida.
Foi?
Quem for no meu Instagram, a música que tem ali embaixo do meu Instagram é esotérico.
Nossa.
É, essa música...
Não assim, sabia. Jura você, você que eu não, não stalkei, não vi nada, é que foi do coração mesmo.
Se
pra,
me pergunta, isso
fora.
Acontece aqui mesmo no Pega a Visão, é comum.
Nossa.
Se me perguntar, João, qual a sua música preferida que lhe define no mundo esotérico, né?
Nossa.
Porque essa canção... Gil é um mestre, né? Essa semana eu vi uma trend no Instagram que falaram, poxa, se todo mundo quando se separasse, como o Gil escrevesse Drão. Né?
E nossa, ele foi muito classudo pra terminar a relação. E tudo bem isso. Que eles tinham uma relação muito massa, ele fala no documentário e tudo mais, mas é algo pesado se tornando algo muito leve ali,
leve,
sabe?
É.
Trazer o amor de uma perspectiva universal e vazia e cheia ao mesmo tempo, sabe?
E ele tem uma percepção de amor, depois ele vem com seu amor, ame ou deixo, ir onde quiser, ser o que ele é, né? E esotérico, que pra mim assim, é a maior canetada da música brasileira e é um gosto pessoalíssimo.
Nossa,
meu.
Gosto
é, porque mistério sempre é de pintar por aí o tempo todo, né? A vida,
exatamente,
a vida é feita de mistério.
Como os novos baianos também diriam, né? É, mistério do planeta.
Mistério do planeta.
Eu deixo e recebo um tanto e passo os olhos nus. É tudo muito...
É Bahia, né?
É. Esotérico, isso... é tudo muito etéreo, intocável, imaterial.
Esotérico é a cara da Bahia. E nossa, a Bahia também é a cara de Tiri, como todos esses
muito
artistas.
Obrigado, meu irmão.
Tiri, o digital, o mundo digital, as mídias, todas elas, mudaram alguma forma de você se conectar com o público e fazer sua arte?
Com toda certeza. Eu falo que, pra mim, assim, ainda... A minha geração, eu tenho 31 hoje, João. Não sei, você tem quantos anos?
Você acha que eu tenho quantos?
29, 30?
26.
25.
25.
É por causa da barba.
Da barba, né?
Deixa mais...
Olha que já me deram mais velho.
Maduro.
Eu perguntei ele aqui do ar e, meu Deus do céu.
Mas, pô, que massa que você, com 25 anos, gerindo aí uma carreira de radialista e de jornalista de uma forma assim linda. Parabéns aí.
É uma alegria. É, tanto eu como você, a gente tem que ter, como diz Gil, régua e compasso para ir potencializando as juventudes, né? Precisamos estar exatamente. Aí.
Mas você me perguntou o que mesmo?
Perguntei como o digital muda a forma como você se conecta.
Pronto. Com sua arte. Digital, eu acho que você nem tanto, você já chegou mais digital, assim. Eu peguei a fase ainda de... Eu posso estar sendo injusto, né? Mas são bolhas e recortes sociais diferentes, mas eu brinquei muito, me feri muito assim, brincando na rua e tudo mais. E aí com, sei lá, meus 8 anos, 9 anos de idade, aqui no Brasil começou a chegar as tecnologias de computador e enfim, afins, né? E aí, nessa transição, com essa idade a gente absorve muito rápido as coisas, então absorvi ali e tal. E acabei trazendo isso para a minha vida, mas sempre trazendo a vivência, né, como principal fator da minha vida. E o digital ali como consequente. E aí, quando eu comecei na carreira artística, o Instagram ainda estava se desenvolvendo, o YouTube já tinha assim, uma certa visibilidade. E aí, comecei mais no físico, como apresentação e tudo mais. Até então, não sabia como era ter uma carreira, se eu queria ter uma carreira. E aí teve um dia que ali tocando no Rio Vermelho, eu vi um seu, nada contra, né, mas seu senhor de 60 anos tocando, fazendo voz de violão, eu falei, pô, eu não quero isso pra minha vida. Então eu comecei a entender e ver a ferramenta digital como aliada na difusão do meu trabalho autoral e o cover. Então eu comecei a ir para as redes sociais, comecei a trabalhar mais as redes sociais, estudar as redes sociais, porque o algoritmo ele sempre está em mudança. E antigamente o conteúdo elaborado tinha mais alcance, hoje os conteúdos mais orgânicos e naturais têm penetração absurdas, então é algo muito cíclico, então é cansativo, não digo a você que eu sou um entendedor máximo assim, da internet, eu estou presente lá, mas sempre com muita naturalidade e o engajamento e a aceitação das pessoas que me seguem acabam vindo consequentemente, assim, sabe?
Hoje faz parte, eu acho que hoje a gente tem que ser, além de exercer nossa profissão, a gente tem que se vender nas mídias.
Exatamente.
Se vender no melhor sentido, gente. Sim. Ou não também, mas assim, se vender de ter essa presença para divulgar.
Mas como artista, eu entendo também como um produto mercadológico, sim, então demora para virar a chave, mas quando você entende, eu acho que o processo fica tudo muito mais leve, assim, sabe?
É do mundo que a gente vive, não. Exatamente. Tem jeito. Tem alguma história inusitada, assim, de bastidor de show que você possa contar pra gente? Ou algum momento ao longo da sua carreira, né, que você falou, puxa, é o momento mais bonito pra mim. Esse dia, esse show, esse encontro vai ficar na memória sempre.
Nossa, tem vários, assim. Mas inusitado, não vou lembrar aqui agora. Inusitado, você fala engraçado, triste. Teve momentos, assim, muito marcantes pra mim. Tristes, assim. No dia do falecimento de meu pai, eu tive que tocar, então foi algo assim muito complicado, sabe? E porque como eu sou autônomo, o retorno vem através da produtividade, então não tinha como negar o show. Então fui com o coração apertado, assim, fazendo. Na época ainda não tinha essa projeção que eu tenho hoje, que é pouca, mas não tinha. Mas tudo que eu faço na minha vida eu acho de extrema importância, assim. Uma coisa linda que eu já fiz também em vida, eu fiz uma homenagem a Tiri Cantagal, foi belíssima.
Antes dela falecer ou depois?
Antes dela falecer, soube que ela ficou sabendo, que gostou do projeto, só não apareceu no dia, mas foi um projeto que alavancou a minha carreira para um outro lugar também, aconteceu lá na Sala do Couro.
Olha que incrível.
Foi uma edição única, mas a gente quer voltar com esse projeto ainda também. Teve o Nova Maré, como eu falei, Pelourinho, foi um projeto assim, magnífico, foi o principal projeto assim, para me levantar enquanto artista também. Queria agradecer também a Mafuá Produções, que fez parte dessa construção. E, pô, eu acho que tudo, até quando eu vou fazer um voz de violão para os amigos, assim, eu acho especial demais, porque eu acho que o mais especial é ter pessoas para te escutar, sabe, João? Quando você está ali cantando para ninguém, assim, é massa que você está projetando a arte, mas a arte é troca, né? A arte existe quando a troca existe. Então, eu acho que esses dois momentos, tanto... Festival de Verão também.
Olha que incrível.
Toquei no palco voa do Festival de Verão desse ano de 2024. Foi uma das coisas mais lindas, assim. Foi palco lotado, mais de 2.000 pessoas e a galera na mesma energia que eu. Então, eu tô muito feliz, assim. Agradeço muito ao meu pouco tempo de carreira, mas já consegui fazer muitas coisas, assim, Tire Cantagal. Esse ano passado também eu fiz um espetáculo na Sala do Coro chamado Tire Quinteto da Bahia, que é, trazia minhas músicas autorais com arranjo de cordas.
Olha.
Então, porra, foi sensacional, hein? E eu tenho certeza que eu vou viver muitas coisas lindas ainda, João.
Com certeza. Eu fiquei curioso pra ver você tocando gal. Pode fazer um bocadinho pra gente aqui. Tire Cantagal.
Tudo de bom que você me fizer faz minha rima ficar mais rara. O que você faz me ajuda a cantar. Põe um sorriso na minha cara, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte na vida. Quando te vejo, não saio do tom, mas meu desejo já se repara. Me dá um beijo com tudo de bom e acende a noite na Guanabara. Meu amor, você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte de cara pra vida. De cara para deirarana e
lindo demais, gente, que sorte, né?
Oh,
que sorte, que sorte a gente ter Gal Costa, né, na história da nossa Bahia, da nossa música.
Uma das maiores intérpretes do nosso Brasil, quiçá também do mundo.
É verdade.
Na época dali, pouco depois da Tropicália, né, ascender com essa carreira, levando um pouco mais para o pop, né, ela e Gilberto Gil também, né, foram...
Nós temos grandes cantoras, né?
Sim.
A Betânia, Gal, Ivete, Daniela... Nossa. É, baby, né?
Eu acho que é uma cidade muito matriarcal, mais do que patriarcal.
Mariene,
né? Temos mais figuras femininas representativas. Representativamente falando, assim, de mais expressão, de mais grandiosidade, assim. Eu acho isso incrível.
Esse matriarcado tem tudo a ver, né?
E que continue, viu? Vai. Que continue.
Com certeza. Tire, e o futuro? O que é que reserva pra você?
Eu não tenho como prever o futuro, mas eu imagino um futuro muito bonito, de muita sabedoria, de muita construção artística, social também, através das músicas. Eu quero, sabe, começar ativamente mais assim nesse papel social de troca com essa nova geração que está chegando. Tenho muitos sonhos, sonhos que já são antigos, que eu estou conseguindo realizar agora, sonhos que aparecem na hora, sabe? Mas também que têm a mesma importância e relevância dos sonhos antigos. E me manter lúcido e sempre com bom senso em relação às situações que aparecerem na minha vida, assim, tanto pessoal como artística. E é isso. E saúde para mim, para os meus, para todos, na verdade, né? Sempre tive muito essa sensação de unidade. Eu nunca me vi melhor do que ninguém, nunca me vi, sabe, mais importante. E desejo o melhor para todos.
Eu queria agradecer a presença, tá bom, Tire, aqui no programa Pega a Visão.
Agradeço,
nosso
João.
Programa tá chegando no finalzinho. Foi muito bom fazer esse sextou musical com você.
Muito
com essa responsabilidade, maturidade artística, musical, que inspira e realmente faz a gente pegar a visão aqui na nossa Cardeal FM. É, de coração, realmente, obrigado.
Obrigado.
Espero que você volte, já vê o programa.
Com toda certeza, só você me chamar.
Pega
no
a visão.
Dia que você quiser me chamar de novo, João, pode falar que estarei com você aqui.
E quem quer encontrar o Tire, encontra onde?
Pode me encontrar nas redes sociais, TikTok Tire de Castro, Instagram Tire de Castro, YouTube Tire de Castro também, e no Spotify, nas plataformas de streaming, você só coloca Tire, que você vai me achar mais fácil lá.
Vamos ouvir, vamos terminar com música então?
Bora terminar com a autoral?
Por favor.
Já que é sextou, vamos botar esse clima pra cima, com muita sede de viver, muita sede de disseminar coisas boas. O nome dessa música é Sede, parceria com Felipe Barros também. E é assim, ó. Eu espero ser divino quando a gente se encontrar. Vai tá todo mundo rindo e podendo se abraçar. O tempo que foi perdido já não dá mais pra voltar. Forte na fé do que digo, conto segundos, vivo os momentos. Esse dia de chegar. Sede é o que os meus olhos têm ao ver você chegar. Sede, eu não me nego, ser teu nego, ser teu mar. Sede é o que os meus olhos têm ao ver você chegar. Sede, eu não me nego, ser teu nego, ser teu mar. Yeah, yeah.
Pega a visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Só lugar, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM conectado em você.
FM. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Sena.
Se o seu dinheiro está na poupança, parabéns, você está melhor que a maioria dos brasileiros. Mas é também um sinal de que você pode melhorar sua forma de rendimento no século XXI. Você precisa conhecer o Tesouro Direto, que é considerado por muitos como a nova poupança, já que é um dos investimentos mais seguros do nosso país, ou de um país, atrelado ao próprio governo do país. O título do Tesouro Direto, chamado também Tesouro Selic, é o mais simples de entender, pois sua rentabilidade está vinculada a 100% da taxa de juros do nosso país. Para você ter uma ideia, atualmente a poupança rende 0,5 ao mês mais taxa referencial, o que dá aproximadamente menos de 70% da Selic. Ou seja, se o seu dinheiro está na poupança, uma das coisas que você está perdendo é juros de cerca de 30%. Você pode investir no Tesouro Direto, Tesouro Selic, no seu próprio banco. É um direito seu e, portanto, pode solicitar ao seu gerente. Lembre-se, educação financeira é disciplina.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias. O enfrentamento ao racismo institucional e a promoção da igualdade racial avançam na Bahia. Representantes de mais de 30 instituições públicas e de ensino participaram de mais uma reunião do Fórum Interinstitucional para a Promoção dos Direitos Humanos da População Negra. O encontro aconteceu na sede do Ministério Público da Bahia, em Salvador. Durante a reunião foram apresentados o balanço das ações já desenvolvidas e as próximas etapas do planejamento. A parceria entre o Ministério Público e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento foi reforçada. O objetivo é fortalecer ações conjuntas para reduzir desigualdades históricas e ampliar a garantia de direitos da população negra. Segundo a promotora de justiça, Lívia Santana Vaz, a prioridade é ampliar ações voltadas a 2 eixos principais.
A gente tem como transversal esse eixo do enfrentamento do racismo institucional, mas a gente tem 2 eixos que a gente inicia nesse primeiro ano do fórum, se instala, a gente vem retomado esse ano, esse fórum, e nós temos 2 eixos. O primeiro, desenvolvimento econômico da população negra, e o segundo eixo é educação antirracista. Tá? Então, nós estamos trabalhando nesse primeiro ano, nesses 2 eixos. Temos algumas reuniões já realizadas, mas estamos nos concentrando nesses eixos e dentro desses eixos temos GTs.
Na ocasião, também foi anunciada uma pesquisa inédita sobre enfrentamento ao racismo institucional na Bahia. O estudo será realizado em parceria com o Observatório ODS-18 e vai mapear políticas, práticas e mecanismos adotados pelas instituições integrantes do fórum. Os dados devem fortalecer a atuação conjunta e orientar políticas públicas. Outro anúncio foi a abertura de um edital para selecionar 2 entidades da sociedade civil que passaram a integrar o plenário do fórum. Já no próximo dia 24 de julho será assinado o Pacto pela Promoção dos Direitos Humanos da População Negra. A programação inclui ainda a entrega do Prêmio Mãe Bernadette e debates sobre desenvolvimento econômico de mulheres negras. A promotora Lívia Vaz afirma que todas essas iniciativas vão permitir identificar capacidades institucionais, boas práticas e desafios no enfrentamento ao racismo institucional e que as parcerias são fundamentais para o bom resultado do projeto.
A gente teve pelo GT de Desenvolvimento Econômico uma reunião muito importante online com órgãos como o BNDES, Fundação Palmares, Fundação Banco do Brasil, CERT, aí eu vou lembrando aqui, mas órgãos de, inclusive que podem financiar iniciativas e projetos de cada uma das instituições aqui, é sem prejuízo de projetos em conjunto do próprio fórum. E a educação antirracista também estamos contando com a possibilidade de firmar temos cooperação técnica com órgãos que já têm esse know-how. Como eu falei aqui, Fundação Palmares, universidades, uma iniciativa da UFRB.
Criado em parceria entre o Ministério Público da Bahia e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o fórum reúne representantes de instituições dos poderes executivo, judiciário e legislativo, universidades, defensorias, ministérios públicos e conselhos de promoção da igualdade racial. Durante o encontro, a Prefeitura de Cachoeira entregou ao Ministério Público o Plano Municipal de Educação Antirracista, reconhecido nacionalmente por incentivar a inclusão da história e da cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Grupo Rádio Web, 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes.
Eclipse of the heart.
Turn around.
Every now and then I know he'll always be the only boy who wanted me the way that I am.
Turn around.
Every now and then.
falling apart. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. Only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart.
Waiting. Cardeal FM, conectada em você.